Irmãos, boa noite. É uma alegria grande estar aqui com essa família da fé. E que bom que temos uma família a mais, a família da fé, para compartilharmos as nossas experiências, as nossas lutas e as nossas vitórias. O ano de 2020, ele foi um ano difícil, foi um ano atípico, foi um ano diferente. Nós não sabemos como será este ano, mas nós sabemos em quem depositar a nossa confiança e a nossa esperança. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 36. Salmo de número 36. A palavra de Deus diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até a nuvem a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida e na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem. E a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Vamos orar. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nessa noite, nós adoramos o teu nome, nós louvamos o teu nome e nesse instante pedimos ao Senhor que fale conosco através da tua palavra em nome de Cristo Jesus. É a oração que fazemos declarando toda a nossa confiança e esperança no Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Ano passado, 2020, foi um ano em que vimos grandes contrastes acontecendo, Vimos pessoas ganharem muito dinheiro e vimos pessoas perderem tudo. Vimos famílias celebrarem a chegada de mais um ente querido, a chegada de um neném tão esperado. Vimos famílias darem suas filhas e seus filhos em casamento. Vimos pessoas que amamos se casarem. Mas também vimos pessoas que amamos partirem. Vimos pessoas que amamos morrerem. Ouvimos dizer, recebemos notícias e talvez experimentamos algo que não gostaríamos, como estar em casa, impossibilitado de abraçar quem amamos, que estava longe, porque estávamos impedidos de sair, de nos encontrarmos. Encontrarmos com os nossos familiares, com os nossos pais ou com amigos que tanto amamos. Ano passado foi um ano difícil, um ano de grandes contrastes. Só que o texto que nós lemos fala de um contraste muito maior do que qualquer outro. É o contraste entre a vida do ímpio ou do mundo sem Deus, o que é o mundo sem Deus, com o contraste do perfeito amor de Deus para com a humanidade. O que esperar do mundo e o que esperar de Deus são duas coisas muito diferentes. Para as aflições da vida, as soluções estão aonde? Na ciência, na educação, na política. Qual é a solução? Onde estamos depositando a nossa esperança? Em Deus ou nas coisas que podemos ver e adquirir? O Salmo vai fazer um contraste perfeito, lindo, falando do grande contraste, não sobre um grande contraste, mas o maior contraste de todos, do ímpio, do mundo sem Deus, com o amor pactual de Deus. O texto do versículo 1 ao versículo 4 vai descrever a atitude do ímpio, não vai falar da atuação do ímpio, vai falar da atitude, é diferente. Atuação é aquilo que representa, aquilo que ele faz, atitude é aquilo que o define. Vai falar sobre o que é o mundo sem Deus. Qual é a definição desse mundo? Quem é este mundo? Como é o mundo sem Deus? Do versículo 5 ao versículo 9, o salmista vai falar sobre o amor de Deus, o amor pactual de Deus. Vai descrever as características desse Deus e o que podemos esperar desse Deus. E por fim, do verso 10 ao verso 12, o salmista vai fazer uma súplica. Ele vai suplicar, ele vai se colocar diante de Deus em oração, clamando para que ele continue presente em nossas vidas, abençoando, cuidando, confortando, zelando do seu povo, zelando do seu povo. Por isso, eu gostaria de convidar você a voltar os seus olhos para o início do nosso texto, que diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Parece subjetiva essa frase, um pouco estranha. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. O que isso quer dizer? É muito comum nos desenhos animados, em um determinado momento, quando o personagem tem que tomar uma decisão relacionada à vingança, aparecer em uma orelha um anjinho e na outra orelha um diabinho. Um dizendo assim: não faça isso, ele não faça isso, não revide, você pode ser melhor do que isso. E o outro: faça, você tem que fazer, ele foi mal com você, você tem que ser pior com ele, faça isso. O que o texto está dizendo é que o homem que não teme a Deus, o homem que não conhece a Deus, há no seu coração uma voz sussurrando, dizendo para ele o que ele deve fazer e como ele deve ser, que ele precisa satisfazer os desejos mais profundos do seu coração. Existe uma voz que inclina o homem natural, o ímpio, o homem que não teme a Deus, a retirar Deus de sua vida, a se distanciar de Deus. Aqui temos o princípio da queda. O princípio da queda. Quando Deus cria o mundo, ele faz um pacto com o homem. Faz um pacto com Adão, diz para ele: Adão, de todas essas coisas você pode usufruir, menos desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele recebe uma promessa de que se obedecer, viverá, e que se desobedecer, morrerá. Morte e vida, na palavra de Deus, tem um significado muito específico. Vida significa comunhão com Deus e morte significa separação. Nesse meio tempo, o homem recebe uma falsa promessa de Satanás. Veja, Adão recebeu uma promessa de Deus dizendo: obedeça e viverás, desobedeça e morrerás. Agora aparece Satanás com uma falsa promessa, dizendo: você pode comer desse fruto. Se você desobedecer, você será como Deus. Você será o seu próprio Deus. Não vai acontecer nada. A única coisa que vai acontecer é que você se tornará o seu próprio Deus, porque você será como Deus é, conhecedor do bem e do mal. E esse princípio de ser o seu próprio Deus, de ser como Deus, tem norteado a humanidade. Olha o que diz Romanos capítulo 3, verso 10 ao verso 12. como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por que isso acontece? Por que o mundo sem Deus vive nessa condição e dessa forma? O versículo 18 vai responder dizendo, porque todos se afastaram de Deus. Todos se afastaram de Deus, buscando serem seu próprio Deus. Seu próprio Deus. Isso quer dizer que quando não adoramos a Deus, adoramos alguma coisa. E qualquer coisa que adorarmos será menor do que Deus e definitivamente, de alguma forma, em algum momento, trará grandes prejuízos para a nossa vida, para a nossa família, para quem está ao nosso redor. A segunda parte do versículo é um resumo dessa revelação do que acontece na vida ou no mundo sem Deus. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A expressão diante dos seus olhos é extremamente importante para nós, porque ela nos faz entender que o homem sem Deus, que o mundo sem Deus, tem a visão corrompida de quem é Deus. Eles não entenderam quem é Deus, por isso eles não temem a Deus. Eles não sabem que Ele é o Senhor do universo, que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele tem o poder de absoluto sobre tudo e sobre todos. Eles não sabem quem é Deus. Quando eles olham para Deus, eles não enxergam como de fato Ele é. Quando eles pensam em Deus, eles não entendem quem de fato é Deus. A sua percepção está totalmente corrompida. Eles estão afastados de Deus, tão distantes que não o reconhecem. Não sabem quem Ele é. Todos os pecados que se seguem na descrição são consequências da corrupção fundamental que o homem não consegue perceber. Então, quem é esse Deus? Ele não tem medo. O ímpio vê a transgressão, vê o pecado com bons olhos, porque o texto diz que porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos. Então, eles veem o pecado como uma oportunidade, como uma coisa boa. Aqui o salmista mostra que o ímpio, através de seus frutos e pelas indicações de seu caráter, nutre uma natural obstinação pelo pecado e por pecar, pela prática do mal. A transgressão traz um prazer que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Eu não moro tão longe da Cracolândia e eu passo por lá de vez em quando. Fui muitas vezes para sentar na calçada e conversar com as pessoas ali. E quando você senta com um usuário de crack, você percebe que claramente, abertamente, o crack se tornou um ídolo na vida dele. Que ele não vive sem aquilo. Muitas pessoas não vivem sem determinadas práticas silenciosas, camuflam determinadas práticas, não tão abertamente quanto um usuário de droga, mas vivem silenciosamente ou atrás de um sorriso, vivendo práticas terríveis, terríveis. Somos totalmente dependentes de alguma coisa, ninguém é independente. Ninguém está pode viver sem depender de alguma coisa. Quando nascemos, dependemos de alguém. Para crescermos, dependemos de alguém. Para aprender, dependemos de alguém. Para amar, perdoar e ser perdoados, precisamos de mais alguém além de nós. Quando estamos doentes, independente de quem somos, precisamos que alguém cuide de nós. Não importa se é o maior médico, se é o médico mais premiado, ele precisa de alguém que cuide dele. Quando morremos, precisamos que alguém nos enterre. Tentar ser o seu próprio Deus é uma grande ilusão. quando tiramos Deus, algo inevitavelmente vai ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Porque somos totalmente dependentes. Nesse sentido, muitos têm se tornado escravos do sexo, do trabalho, das redes sociais, dos status sociais, da autossatisfação, da autorrealização. E ser escravo dessas coisas traz um prejuízo enorme para a vida. As palavras de sua boca são malícia e dolo, e abjurou o discernimento e a prática do bem. O verso 3, no verso 3, vemos como o mundo lida com a sua consciência. Porque aquele que faz pouco de Deus valoriza muito a si mesmo. E essa a palavra malícia e dolo apontam para o comportamento moralmente censurável e para um comportamento fraudulento. O que esperar do mundo? O que esperar do mundo sem Deus? Fraude, malícia, um comportamento repulsivo. Quando não há temor de Deus na vida de uma pessoa, ela é capaz de fazer qualquer coisa para satisfazer a sua vida. Contudo, o texto ele vai além. Ele diz que o mundo sem Deus, o homem sem Deus, ele é determinado em fazer aquilo que lhe satisfaz. O salmista mostra que o homem natural se detém num caminho ruim, porque tanto o verso maquinar como desapegar no versículo 4 mostram que essas ações são ações habituais do dia a dia. Ele maquina o mal, ele não se desapega do mal, e essas ações, elas estão falando da iniciativa que não existe em seu coração de abandonar o pecado. Esse é o mundo sem Deus. Devemos olhar para esse trecho do Salmo 36, como uma revelação de Deus que descreve a atitude, o que o mundo é, o que não pode nos assustar neste mundo, porque ele é o que ele é. Claramente, ele descreve as atitudes dos incrédulos. Isso nos leva à declaração de que há um padrão de comportamento no homem natural, pois é comum vermos pessoas vivendo como se fossem seu próprio Deus. Contudo, na verdade, são escravas da ganância, do dinheiro, do trabalho, do sexo, dos status sociais, das redes sociais, entre outros. Contudo, o texto faz um contraponto, vai fazer um contraste, agora perfeito, falando de Deus, do seu amor. Enquanto do verso 1 ao 4, o salmista vai falar sobre a atitude dos ímpios, agora ele vai falar do amor pactual de Deus para com seus filhos. O versículo 5 diz: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua fidelidade. Os crentes, nós, cristãos que conhecemos a Deus, não podemos nos apresentar ou apresentar as nossas virtudes como contraste às maldades, porque não somos um padrão perfeito. Não somos um padrão perfeito. E aqui eu quero abrir um parêntese. As pessoas às vezes têm uma percepção equivocada do pastor. Eu estou no ministério há 15 anos, eu tenho só uma semana de ordenado. Mas eu estou no ministério há 15 anos como evangelista. E sempre percebi que as pessoas mantinham uma certa distância por acharem que havia em mim uma certa espiritualidade que não havia neles. Em não misturar tanto as nossas famílias, porque parecia que havia em mim uma responsabilidade, na minha família, um compromisso, uma vida de devoção. Irmãos, aqui não tem mais poder do que aí. Aqui não tem exemplo mais perfeito do que aí. Somos iguais diante de Deus e não existe um crente que seja o padrão perfeito para fazer esse contraste. O contraste perfeito é colocado nesse texto como sendo o amor pactual de Deus e a perfeição está na vida que nós desfrutamos debaixo dessa relação do amor pactual nosso com Deus, da relação que usufruímos. Mas não existe mais poder em mim, não existe mais poder no pastor Marcelo, acho que posso falar isso, né, pastor? Não existe. Somos iguais diante de Deus. Não existe o filho mais perfeito e o menos perfeito. Por favor, quando você olhar para mim, lembre lá nas suas orações, quando você estiver ajoelhado, ô Deus, lembra do Alisson lá, ó, todo mês, abençoa. Ele precisa do Senhor assim como eu preciso. Não tem mais poder aqui. Devemos, então é apresentado o amor de Deus como esse contraste perfeito. Isso acontece porque existe, nós não somos o padrão perfeito, porque existe dentro de nós uma luta constante entre o que eu devo fazer e o que eu não posso fazer. Eu peco sabendo que não devia pecar. Não somos perfeitos. Agostinho faz uma reflexão interessante sobre isso. Olha o que ele diz. Antes do pecado, o homem é capaz de pecar e capaz de não pecar. Antes do pecado entrar no mundo, Adão e Eva eram capazes de pecar e capazes de não pecar. Depois da queda, depois da quebra desse pacto, pacto das obras, o homem é capaz de pecar e incapaz de não pecar. Ele vai pecar de todo jeito. Só que o homem renascido em Cristo Jesus, ele é capaz de pecar e capaz de não pecar. Ou seja, existe um conflito, porque sofremos as consequências do pecado, mas somos capazes de pecar e capazes de não pecar. Mas para a salvação, para a nossa salvação, quando Jesus voltar, quando recebemos o corpo glorificado, nós seremos capazes de não pecar e incapazes de pecar, porque não vai haver mais esse conflito que hoje existe. Então seremos como Jesus, incapazes de pecar. Mas enquanto isso não acontece, vamos nos contentar com a bênção de usufruir desse amor pactual de Deus e dele ser o contraste, o modelo perfeito. Quatro características definem o homem natural, como vimos. São: afastou-se de Deus, se auto-entronizou, criou seus próprios padrões e não se desapegou do mal. Quatro características agora vão descrever esse amor pactual de Deus, que é a benignidade, a sua intensa e profunda benignidade e bondade, a fidelidade, a justiça e a preservação. E a preservação. Após falar da depravação do homem, ele vai falar agora que o mundo não é só mal. E não há só crueldade nesse mundo. Deus, com a sua justiça e com a sua bondade, preenche o mundo que nós vivemos, preenche o nosso mundo. Para onde olharmos, nós veremos Deus agindo na nossa vida e ao nosso redor. Ele está agindo em nosso benefício todos os dias. Devemos nos precaver para não olharmos para o mundo. Precisamos olhar para o mundo, ver como, o que ele é, reconhecer que existe corrupção na política, que existe a corrupção na educação, que existe corrupção no trabalho, mas não podemos olhar para o mundo apenas dessa forma. Precisamos nos lembrar que Deus controla todas as coisas e que ele é o Senhor sobre tudo. Tudo, e que ele é bom, e que ele tem cuidado do seu povo, e que ele tem cuidado do mundo, apesar do que o mundo é. Se ele não intervisse em nossa história, não seríamos dele. Se ele não nos amasse primeiro, nós não o amaríamos, porque nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Assim como a bondade de Deus chega até os céus, o salmista diz que a fidelidade segue o mesmo padrão, até as nuvens a tua fidelidade. A nossa fé se baseia na fidelidade de Deus, as suas promessas. É nisso que descansamos. O Deus que prometeu que vai cuidar de nós, o Deus que prometeu que enviaria o Messias, enviou o Messias, o Deus que disse que esse Cristo vai voltar para redimir as nossas vidas, nós descansamos nessas promessas, nas promessas de que Deus permanece conosco, está presente em nossas vidas e cuida de cada um de nós. Hebreus 11:1 vai falar sobre fé. E diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós não descansamos nas promessas de homens, nos contratos assinados. A nossa confiança, a nossa esperança, nós descansamos em Deus, no entendimento de que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus e que Ele tem um propósito para cada uma delas. É nisso que nós descansamos. É nisso que a nossa fé repousa. Engraçado que a nossa fé é abalada por muito pouco. Quando um celular quebra, quando a internet cai, ficamos desesperados. Até olhou lá para o computador para ver se tinha caído. Ficamos desesperados. Sabe o que eu vi uma vez acontecer e as pessoas não entenderam? Acabou o culto, terminou o culto. Começou um burburinho, as pessoas ficaram alvoroçadas porque o carro do presbítero tinha sido roubado. Quando a notícia chegou para ele, ele foi correndo até o portão e as pessoas: olha, seu carro foi roubado e tal. Aí ele: nossa, tinha uma Bíblia no carro, vamos orar para ver. Quem sabe esse ladrão se converte. Vamos orar? Eu cheguei lá, o presbítero estava orando pelo ladrão, para Deus abençoar a vida do ladrão. E eu olhei para aquilo e as pessoas em volta não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aquele homem não se preocupou com as coisas. Ele descansou naquilo que Deus queria fazer naquele momento. Roubou? Então vamos orar pela vida do ladrão. Tinha uma Bíblia lá. Quem sabe ele se converta. Quem sabe algo vai acontecer na vida dele. A nossa fé se abala por muito pouco. Eu nem falei se um carro bater na traseira do seu carro quando você estiver voltando de casa. Nossa fé se abala por muito pouco. Precisamos descansar mais, porque todas as coisas que acontecem, sendo elas boas ou ruins aos nossos olhos, todas as coisas têm um propósito e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos descansar nessa promessa. A justiça de Deus é como as montanhas de Deus. Por mais que a impiedade dos homens nos assolem, a profundeza da providência divina pela qual Ele com justiça dispõe e governa todas as coisas é infinitamente maior do que qualquer impiedade. Qualquer impiedade. Tu preservas, ó Senhor, homens e animais. Ele está dizendo que a preservar aqui é uma declaração do cuidado constante de Deus para com as nossas vidas. Deus tem cuidado de nós todos os dias e a todo momento. Apesar do coronavírus, apesar dos assaltos, apesar das enfermidades, apesar das lutas, das privações, das provações, Deus está presente, podemos sentir a presença dEle conosco, cuidando de nós. Essa a tradução do versículo 7: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, poderia ser: quão precioso é o teu amor infalível. Ó Deus, os homens acham refúgio nele. Os homens acham refúgio nele. Nós temos algo, desfrutamos de algo muito especial. Amor perfeito. As músicas, várias músicas falam sobre amor. Mas o amor humano é falível. As pessoas se magoam, se machucam. O amor de Deus, o amor em que podemos nos refugiar, é infalível. 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 Quando o primeiro pacto, chamado pacto das obras, é quebrado, e o homem então se distancia de Deus, vai para longe de Deus, o Senhor, em um conselho soberano, estabelece o pacto da graça, uma nova aliança. O pacto da graça, que é o motivo de sermos salvos. Pacto que é feito incondicionalmente pelo amor de Deus que Ele tem para com as nossas vidas. Unicamente, exclusivamente por isso, por mais nada. Não é por quem eu sou, por aquilo que eu poderia fazer, mas simplesmente porque Ele nos amou. Por mais dolorosa que seja a vida, sabemos o que é ser amado e conhecemos um amor perfeito. O versículo 9 é o clímax do texto, porque ele vai dizer: pois em ti está o manancial da vida, a fonte da vida, e na tua luz vemos a luz. Manancial da vida, a fonte da vida. Deus é a fonte da vida, e na tua luz vemos a luz. Isso aqui é incrível. Na tua luz vemos a luz. Isso quer dizer que precisamos da luz de Cristo para discernir o que é certo e errado. Porque o que é certo para um não é certo para outro. O que é errado para um não é errado para outro. E a verdade é relativa. Mas quando há a luz de Cristo, quando há a luz do Evangelho, a verdade é uma só. Porque precisamos da luz de Cristo para discernir em nossa vida o que é certo e o que é errado. O que pode ser e o que não pode ser. Isso define, isso traz paz ao nosso coração, porque agora não sou eu mais quem decido o que é a verdade, o que é certo e o que é errado. É o Evangelho que entra em minha vida e traz ao meu coração a convicção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra, o Evangelho, e essa palavra, esse Evangelho, esse verbo, é mais do que uma mensagem, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Por isso, quando recebemos o Evangelho, recebemos Jesus, e quando uma pessoa rejeita o Evangelho, ela está rejeitando Jesus. Mas quando o Evangelho entra em nossas vidas, a definição do que é certo, do que é errado, a definição do que é a verdade, entra em nossas vidas. Entre em nossas vidas, porque Ele é a luz que revela a verdade. Em tempos difíceis, somos tentados a nos indignarmos com Deus, dizendo: por quê? Por que comigo? Por que com a minha família? E nos vemos levados por muitos sentimentos, talvez de arrogância. Mas as promessas que devemos agarrar não são as promessas políticas, não são as promessas de pessoas que nos desapontaram, não são das coisas que não compreendemos, mas a nossa esperança deve estar em Cristo, que conhece e controla todas as coisas. Devemos, diante do que foi exposto no texto, crer que nosso Deus nos socorre a todo momento, que Ele é o nosso socorro em meio ao temporal. E o salmista vai terminar fazendo uma súplica a Deus. Súplica a Deus. Ele vai orar, dizendo: continua. Quando ele diz continua, continua a tua benignidade, a tua bondade, a ideia é mostrar que o amor pactual do Senhor será mantido para com os que desfrutam de uma íntima relação com Ele. Deus está dizendo, o salmista está dizendo, está orando, suplicando: Senhor, continua sobre a minha casa a tua bondade, o teu amor, a tua fidelidade, a tua justiça, exerça a tua bondade sobre a minha casa, continua, Senhor. Porque ele define sobre quem? Os retos de coração e os que te conhecem e os retos de coração. Mantenha esse pacto. Aqueles que te conhecem, Senhor, cuida da minha casa, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja. Um texto que é um bom exemplo disso é o texto de Jeremias 31:3, que diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias dizendo que somos atraídos pelo amor de Deus e pela bondade de Deus. Diante disso, Davi tem bons motivos para mencionar especificamente a bondade de Deus, para que possamos aprender a confiar inteiramente em Deus. Ele é bom. Podemos depositar a nossa esperança e a nossa confiança em Deus, porque Ele é bom. Inevitavelmente, aprendemos aqui que a verdadeira piedade emana do conhecimento de Deus e da integridade de coração. Não é de quem parece ser mais espiritual. O texto define aqueles que te conhecem e que são retos de coração. E ele termina dizendo, prolongue a tua benignidade. Não permita caminharmos um caminho de arrogância e de insolência. Nem viver como vive um homem natural sem temor de Deus. Me faça viver na tua palavra, na tua palavra. Enquanto o quadro inicial falava sobre os perversos, o segundo vai falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus. E ele termina orando e suplicando para que experimentemos cada vez mais a bondade de Deus, para que experimentemos cada vez mais uma relação de intimidade com Deus, uma relação que confia em quem Ele é e no que Ele vai fazer em nossas vidas. Por isso eu quero te convidar nessa noite a orar, a se colocar na presença de Deus, a colocar a sua família na presença de Deus, dizendo, Senhor, eu reconheço que o mundo é mau, mas eu reconheço que o Senhor, em contrapartida, é bom, é maravilhoso. E fez um pacto de amor, um amor que é infalível, que tem cuidado da minha casa. Eu reconheço que o Senhor tem cuidado da minha casa. E Senhor, eu quero suplicar, eu quero colocar os meus joelhos no chão, eu quero orar para que o Senhor continue abençoando a vida do meu casamento, que o Senhor continue abençoando o meu trabalho, que o Senhor continue sustentando a minha vida, que o Senhor continue sustentando a minha casa, a vida dos meus filhos. Precisamos orar, 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 orar e orar cada vez mais, porque é através da oração que temos uma relação cada vez mais íntima com Deus. E Ele vem se revelando a nós através da oração e através da leitura da palavra de Deus. O salmista terminou clamando a Deus, orando a Deus. E eu quero te convidar a se colocar em pé, para juntos clamarmos a Deus, orarmos a Deus através desta música. Eu quero orar pedindo a Deus que enquanto você for para a sua casa, enquanto você estiver vivendo a sua vida durante a semana, no seu trabalho, na sua casa, nos lugares que são comuns para você, que esses lugares se tornem lugares de oração, que você dedique a sua vida em oração, dizendo, eu quero te conhecer cada vez mais, porque eu quero orar ao Senhor, eu quero te conhecer, eu quero pedir ao Senhor, eu quero clamar ao Senhor, eu quero travar as minhas batalhas, não pelas minhas forças, não pelas minhas forças, mas pela tua força, através do teu poder, através do teu amor e através da tua misericórdia. Através da tua misericórdia. Por isso eu quero te convidar a orar. Deixe Deus lutar por você. Deixe Deus tomar as decisões por você. Ele é o Senhor da história. E esse Senhor da história te ama. Cuida de você.